Damos as boas-vindas a você ao podcast OABSP na Diversidade, o podcast oficial da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB de São Paulo. Gestão 2022-2024. Eu sou Marcelo Guimarães, advogado membro da comissão, e tenho a honra e o prazer de apresentar e conduzir este podcast. E hoje, em nome da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo, nós temos a honra e o prazer de receber a professora Paula Beatriz de Souza Cruz, que é diretora da Escola Estadual Santa Rosa de Lima, aqui no Capão Redondo, em São Paulo, capital. Paula, muito obrigado pela tua agenda, pelo teu tempo, pela tua vida e por todo o conteúdo que você vai nos dar o prazer de receber aqui neste episódio.
Eu que agradeço, Marcelo, o convite. E será um grande prazer conversar, dialogar, debater, fazer essas reflexões que são tão necessárias e fundamentais para a nossa história e para a nossa vida.
E eu vou só dar, então, uma mínima apresentação da Paula, que me permitiu chamá-la assim, a professora Paula. A Paula foi a primeira diretora, é a primeira diretora de escola estadual reconhecidamente trans pelo governo do estado de São Paulo. Paula, só me explica, por favor, explica para quem está nos ouvindo, se do país ou de São Paulo, conta um pouquinho para a gente dessa história e o que mais você quiser contar sobre você.
Sou a primeira do estado de São Paulo, enquanto uma diretora transexual, né? O transexual, porque ter esse corpo que foi impedido muitas vezes de estar nesse espaço, então representa muito, principalmente para a população LGBT. E, nesse sentido, quando a secretaria reconhece, né, que a Paula existe, que, na verdade, é essa existência, eu vou até a Secretaria da Educação, porque eu estou nesse espaço escolar e sei que ainda... A diversidade sexual e de gênero não está presente dentro dessa escola, né? Não está sendo discutida, não está sendo debatida, e muitas vezes por desinformação, falta de formação para os profissionais que ali estão. E aí eu começo, então, a fazer essas provocações, né? Inclusive, uma delas era a garantia que estudantes tivessem o seu direito do uso do nome social, que nós tínhamos já o decreto de 2010 e ainda em 2013 não havia essa regulamentação pelo Conselho Estadual da Educação. E aí é onde começa a Paula a dar umas cutucadas, né? Começa a colaborar nesse sentido, né? E aí com essa questão também desse reconhecimento, a própria população LGBTQIAP+, opa, nós temos uma diretora transexual. Por quê? Um dos espaços em que LGBTQIAP+ vive é a escola, e muitas não puderam concluir nem a educação básica nesse espaço, né? É um espaço que gerou muita violência, muita dor. Então, aí, quando vem a Paula... Mas se tem uma diretora, então essa história pode mudar e deve ser mudada. Porque temos que dar garantia para as nossas crianças e jovens que também têm a orientação sexual ou a identidade de gênero conforme as letras da sigla.
E você disse essa expressão agora, então, quando vem a Paula. Mas isso nós já estamos falando do capítulo atual 2022. Vamos ver, contar, por favor, o caminho para vir a Paula à tona?
Essa Paula, ela nasce, né? Porque eu nasci Paula, mesmo tendo nascido com um sexo biológico masculino. Cresço, sempre me percebendo enquanto uma menina, depois uma adolescente.
Desde sempre.
Desde sempre. Mas é lógico que esses marcadores, né, que a gente vive na sociedade, desse machismo, esse sexismo, todo esse tremor, eu fui ficando nesse espaço escolar, que a minha primeira formação é o curso do magistério. Então, eu sou mesmo assim alfabetizadora, é a minha linha mesmo, eu gosto de alfabetizar. E vou passando por essa escola. Então, assim, estou hoje, né, ainda diretora de escola, né, em Santa Rosa de Lima, mas eu estive por 29 anos na EMEF Maurício Simão, como professora. Aposentei ano passado. Então, tendo esse trabalho, esse acesso com essas crianças, com jovens também eu tive, e está ali. E assim, nunca me deparei com alguma situação de negativa pela minha presença na escola. Porque eu levo 35 anos para exteriorizar a Paula.
Por que você usa essa palavra, exteriorizar, Paula?
Eu uso a palavra exteriorizar porque eu não transicionei. Eu nasci. Porque nós nascemos. Então, quando eu nasci, ali, sexo masculino, então foi me atribuído um nome masculino, dando intenções de que eu seria um menino, de que eu seria um adolescente, que eu me casaria com uma mulher, que isso, né, pode até acontecer eu sendo uma mulher transexual, porque eu posso ser uma mulher transexual lésbica, mas não é o caso, né? Eu tenho relação para um homem hétero, com quem eu gosto de me relacionar. Mas teria essa possibilidade, como existem amigas minhas que são. Né? Então, acho que é esse o entendimento que as pessoas precisam entender e compreender, que a identidade de gênero é como a pessoa se identifica e a orientação sexual é aquela que está muito já na presença da pessoa e que está muito ligada com o afeto, com quem ela quer se relacionar. Só que a gente vive nessa sociedade, como eu disse, muito machista, sexista, aquela coisa, que nos obriga a dizer quem somos. Não basta apenas a sua presença, o seu nome, mas você ainda tem que entrar nesse detalhe da sua sexualidade para ser aceita ou não ser aceita.
E aí a palavra exteriorização...
E aí essa palavra exteriorização, ela vem exatamente porque eu nasci a Paula Beatriz. Como eu sou negra, quando eu já nasci, então já puseram lá, pardo, né? Que ainda colocavam pardo na certidão de nascimento. Mas sou negra. Então isso já era visível. Agora, a minha identidade de gênero, a minha orientação sexual, ela é construída depois. Ela se revela depois, não é na hora que nasce. Então nós não podemos se prender apenas no sexo biológico. Né? Porque existem mil possibilidades, né? De uma mulher transexual... De mulheres terem pênis e homens terem vaginas, como mulheres com vaginas e homens com pênis. É isso que precisa a sociedade entender desse mundo do qual hoje nós vivemos, que nós estamos presentes. Não é mais aquele binarismo. Né? Existem múltiplas formas de você ser. E o importante é o ser e não o ter. E, infelizmente, as pessoas ainda estão muito presas a eu ter.
Então, se você diz que você já nasceu Paula, como foi o seu crescimento também em termos de inserção na família, inserção na sua educação infantil? Conta um pouco pra gente.
Veja, diferente, né? Que eu me via menina, com todos os comportamentos, mas a figura era de um menino. Então, isso incomodava muitas pessoas. Então, tinha os olhares, né? Tinha essas questões, né? As pessoas não entendem, porque é muito difícil viver com o diferente, é mais fácil com o igual. E aí eu passo, sim, para essa escola enquanto uma estudante, mas quem realmente esteve muito presente foi minha mãe, que ficou, eu até costumo dizer assim, deixa a vida te levar. Eu faço uma né? É parafraseada aí do verso
da música.
Da música. E foi. E hoje que eu realmente exteriorizei a Paula, que estou presente, a minha mãe traz muitas das narrativas da minha infância, eu ainda bebê, que ela fala que já percebia que eu era diferente. Porque eu sou a caçula de 5 meninos. Heterossexuais e gêneros. E a minha mãe fala que eu já bebê, ela percebia que era diferente. Porque ela teve 5 antes de mim. Ela não fala os detalhes que diferenças são essas, mas ela fala que tinha a diferença. E aí, no meu crescimento, ela falou, o meu corpo mesmo é filadinho, sempre foi de uma menininha, é de uma moça e hoje de uma mulher. Porque eu não fiz cirurgias para mudar, aplicações. A única coisa que eu fiz, que eu fui submetida, foi ao implante da prótese mamária. Só. Mas minhas feições, meu rosto, meu jeito e tal, não. A hormonização ajudou no crescimento do meu cabelo, né? Ah, e um detalhe, quando eu procurei a endocrinologia, antes de ser, né, prescrito qual os procedimentos que seriam tomados enquanto os hormônios, eu realizei os exames. E já foi constatado que eu tinha 90% de hormônio feminino antes de tomar hormônio.
Quer dizer, o seu corpo naturalmente já produzia 90% dos hormônios e esses 90% eram hormônios femininos.
Femininos.
Mesmo estando num corpo biologicamente chamado de masculino.
Exato. E que não era. E que a ciência explica tudo isso. Então não vamos negar a ciência. Eu sou uma delas. Estava lá, eu nunca tomei. Até a médica mesmo. E eu também fiquei surpresa, porque eu só descobri isso aos 35 anos. A voz que eu tenho sempre foi essa. Não foi tomando hormônio que aí modificou, alterou. Essa minha voz sempre foi. E aí a médica trabalha comigo. Então, o que, que de homem, se é que há, foi assim mesmo que ela disse, que te incomoda? Eram os pelos. E aí ela faz todo um processo de um tratamento para inibir realmente os pelos das pernas, do braço. Era isso.
Então, voltando à senhora, sua mãe, ela foi um dos apoios fundamentais para que você pudesse ser o que você é.
Exato. Minha mãe é a fortaleza de
Como
todo esse processo.
Mãe?
Chama-se Beatriz. E, inclusive, meu nome, Paula Beatriz, em homenagem a ela. O Paula, porque na época em que eu né, estava ali para nascer, não tinha o acesso à ultrassonografia para saber o sexo dos bebês. Não era para todos, né? Não era. Então, não sabia. Só que se já tinham 5 meninos, todos esperavam uma menina. E aí meu pai já tinha escolhido o nome Paula. E aí, quando eu vou solicitar a retificação do meu nome, eu, então, acrescento o Beatriz. Por conta dessa homenagem à minha mãe, porque é ela que é toda essa minha história. E ainda ficou um nome assim poético, né? Paula Beatriz.
Paula Beatriz, então, quando você trouxe à tona Paula Beatriz, você já era diretora da escola?
Já.
É, não com essa identidade de Paula Beatriz?
Não. Era o meu irmão gêmeo. Eu gosto de dizer que era meu irmão gêmeo que trilhou esse início de caminho. E eu não falo ainda irmão gêmeo, porque eu não posso rompê-lo totalmente da vida, da existência que houve, porque a moral, a ética, a própria formação, né? Formar no curso do magistério, se formar no curso de pedagogia, a primeira pós-graduação, ingressar nos dois serviços públicos, era o corpo dele. Então, foi esse meu irmão gêmeo. Eu chego para continuar essa caminhada e com uma outra visão de também dar garantia para tantas outras pessoas. Porque até então, só era ele na sua construção. A Paula continua essa sua construção, mas também colaborando, contribuindo para tantas outras construções de tantas outras vidas.
Paula, e o seu relacionamento com pais de alunos, com os responsáveis pelos estudantes, como é isso, como foi nesses tantos anos de diretoria que você exerce na escola estadual e também na prefeitura que você já se aposentou?
Se houve alguma situação de que eram contrários à minha presença foi muito velada. Porque nunca houve um confronto.
Explícito. Sabe assim?
Explícito de querer dizer... não, não quero meu filho estudando com esse professor. Ou com essa professora. Né? Porque eu tenho...
As duas fases.
Tem as duas. Né? Que é meu irmão gêmeo e eu. E como diretora também não. E é interessante a sua pergunta, porque quando eu era meu irmão gêmeo presente nessa escola da direção, as crianças, como elas são tão... São muito francas, sinceras, e não se intimidam, vinham me perguntar se eu era homem ou se eu era mulher. Ou ainda dizia assim, a senhora, eu olhando para a figura do meu irmão gêmeo, a senhora é homem ou mulher? E aí eu sempre voltei à pergunta. Porque quando a gente fala com criança, a gente não pode já inibi-la ou já falar o que é o meu pensamento. Se ela disse, eu tenho que provocá-la. Então eu voltava à pergunta, o que, que você acha? Eu sou o que eu sou. E a criança, muitas respondiam, a senhora é uma mulher. Outros que já tinham um outro entendimento, já falavam assim, o senhor é homem, mas se relaciona com outro homem. Então, vinha deles. Então, já de um conhecimento prévio que eles já tinham. E é assim que tem que ser essas tratativas com as crianças. Né? Para que elas não sejam entupidas de preconceitos.
Uhum.
Porque quem tem preconceito somos nós adultos. As crianças elas têm uma vivência e a gente precisa tomar muito cuidado com essas crianças para que elas não se tornem adolescentes depois, que a gente denomina aborrecentes. Né? Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado para que do futuro, quando elas se tornem adultas, elas não sejam frustradas.
Então, com os alunos em si, você nunca teve qualquer questão?
Nunca tive.
Com os pais responsáveis, os alunos?
Também não.
Não de uma forma explícita que você tenha sabido?
Não.
Com órgãos governamentais, com seus pares, com seus colegas, seja no mesmo nível, abaixo mesmo, hierárquico, ou com a direção mais superior da estrutura de ensino?
Também não.
A que você atribui esse caminho aberto?
Eu não sei se é a minha forma, né? A minha postura. Porque as pessoas sabem que se tiver, eu vou procurar as vias legais. E isso desde sempre. Porque hoje é crime a homofobia e a transfobia. Mas não era. Mas há na lei, por exemplo, de desacato, né? Você é injúria. Então eu ia achar alguma coisa... Entende? E ia provocar. E essas reflexões. Porque a gente não pode permitir que as pessoas nos ataquem sem justificativa. Se fundamentando no que não é fundamentado.
Você, então, usou o direito como instrumento, ainda Sim. que não tenha sido necessário usá-lo?
Sim.
Explica um pouco mais.
Sim, eu uso muito o direito, porque eu entendo que as legislações elas são para educar. Não para punir. Se a pessoa não se educa, então ela tem que ser punida, porque ela descumpriu. Mas ela já não pode ter uma visão assim de punição. Só é para punir. Não, ela educa e muito. Porque ela dá ali, nos seus artigos, incisos, como você deve caminhar, como você deve proceder. Não cumpriu, a gente ainda tem uma tentativa de reeducar. Continua, aí a punição tem que estar, sim, sendo aplicada.
E o instrumento jurídico, o direito como um todo, você sempre soube que ele estava a seu lado, que você podia usá-lo? Como foi a sua ligação entre a sua identidade de ser humano, o seu exercício profissional e o direito enquanto ferramenta?
Sempre muito presente, porque ó, já em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quer dizer, eu nem era nascida. A Constituição de 88. Está lá, está presente. a própria lei de diretrizes e bases. Então, como as pessoas ainda querem não cumprir? Então, por isso que eu falo, tem a dor. Então, eu tento primeiro, olha, perceba, artigo tal, vamos refletir sobre, que você não está indo num caminho adequado, vamos refletir sobre, e aí, se persiste, a gente tem que incitar. Porque não pode permitir que as pessoas acham que elas podem descumprir um ato legal. Porque senão a gente não consegue conviver. E é isso que tem acontecido no nosso país. Né? As pessoas não se vivem. Né? A coisa mais absurda, um homem se ter a visão de que ele é dono de um corpo feminino. E aí os índices de feminicídio no nosso país estão enormes, altíssimos. Isso porque é um desconhecimento. E aí a gente tem que informar também. Porque não basta só ter a lei... E também ela não está sendo informada, comunicada.
Paula, nessa sua caminhada, que obstáculos que você pode pontuar mais significativos que você teve que enfrentar?
Então agora você me pegou. Que obstáculos?
Em que situação você se encontrou ou teve que lidar?
Eu acho que foi exatamente que eu poderia ter... muito antes dos 35 anos de idade, ter já exteriorizado a Paula.
Ter dado voz e presença à Paula.
Exato. Poderia já essa construção ter vindo anteriormente. E por que ela não veio? Medo. Medo e medo. E não vou dizer que hoje eu me sinto tão segura. Eu ainda tenho medo. E ainda mais agora, porque eu me torno uma voz de muitas e muitos. Então, a qualquer momento, eu posso ser também uma vítima de transfobia. Eu não estou livre de não ser. Então, acho que se há esse obstáculo, foi exatamente desse meu processo de esterilização que poderia ter sido na minha adolescência. Sabe, eu já tenho ingressado no serviço público como Paula... Ou talvez não.
Essa minha pergunta te fez essa reflexão.
Fiz reflexão. Né? Isso fica, porque eu até sempre me questiono, Marcelo. Eu seria contratada numa escola privada para lecionar, para administrar, fazer a gestão? Eu me pergunto. Então, você percebe que o público, mesmo sendo um pouco descaracterizado, ele dá ainda essa garantia. Porque eu estou nele.
No setor público.
No setor público. Né? Ele, na linha gerais de garantia do que está previsto na Constituição Estadual, né? no caso, nas diretrizes para você ingressar, não há esses impedimentos. Você fez a prova, passou, fez o concurso, passa no exame médico, tal, blá, 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 ingressou. Aí, quando você ingressa, que aí podem surgir as situações problemáticas dentro do espaço onde você vai atuar. E aí, por isso que eu insisto que precisa ter essa formação constante para com todos os servidores públicos. Porque esse serviço público não só pode ter colegas, como também atende esta população.
Paulo, a gente falou em obstáculo, agora eu quero ir para um outro olhar. Conquistas.
Ai, as conquistas são muitas, né? Primeiro de ser a Paula. Acho que quando... Eu começo aos 35, mas na verdade aos 37 que eu vou ser submetida ao implante da prótese mamária. E foi exatamente no dia 11 de dezembro de 2007. E saio do hospital. Vou para casa. 2 dias depois tenho consulta. Eu não coloquei roupas de Paula. coloquei ainda as roupas do meu irmão gêmeo na consulta.
Mesmo já com os seios.
Mesmo já com os seios. Para perceber o quanto é tão muito mais essa situação interna do que externa. Porque até então, o quanto eu fui trabalhar... Olha, levou acho que uns 10 anos para eu usar uma saia no joelho.
Depois da cirurgia.
A Paula.
Então, a primeira conquista, ou uma delas...
Uma delas é essa. E outra é de ter permanecido na profissão da qual eu escolhi e que amo exercer, que é estar no espaço escolar. Estar dentro dessa escola e promovendo e provocando essas reflexões e tantas outras. Porque eu não trago só a questão da diversidade LGBT, que é P+, sexual e gênero. Tem tantas outras de como a gente tem que viver, conviver e sobreviver. E é esse que é o meu papel, enquanto uma formadora. Né? E talvez tenha sido isso que um congresso me dá uma honraria, do prêmio Darcy Ribeiro... A própria Secretaria da Educação, também a maior honraria da medalha MMDC. Agora, recentemente, a Câmara dos Vereadores, que eu sou uma cidadã paulistana. E tantas outras. Mas a mais significativa de todas as homenagens que eu recebi, que acho que essa foi muito mais, assim, tão, assim, como eu poderia dizer... tão afetuosa foi quando a comunidade da favela ali do Jardim Mitsutani, em uma travessa, me homenageei colocando meu nome. E uma comunidade que pertence à escola. Então, isso é uma conquista. Porque não acontece isso com todas as travestis e transexuais. E isso aconteceu comigo. Então, isso é uma conquista. E um esperançar de que é possível, sim, essas pessoas viverem. Porque eu vejo lá no bairro as travestis, as transexuais andando, caminhando. Né? E eu sou muito observador e então eu fico olhando as outras pessoas como estão olhando para elas. Se está fazendo deboche, soltando piadinha. E não percebi isso nas pessoas que estão no, em torno daquele corpo que está lá. Então, isso eu acho que já é um posicionamento de que está dando a garantia do direito.
De ser.
De ser.
Ô, Paulo, e você falou um verbo gostoso, o esperançar, e é justamente... A nossa próxima questão, qual é a sua visão de futuro e os seus sonhos para a gente, até infelizmente, começar a caminhar para o nosso término do nosso encontro de hoje? Quais são as suas visões de futuro e seus sonhos, professora Paula?
Marcelo, primeiro vamos dar o nome aos bois, né? Esse esperançar é de Paulo Freire, né? Que eu me posiciono como uma freiriana, né? Por todo o estudo que ele fez, as leituras, então, eu acredito muito naquilo, principalmente quando ele fala da pedagogia do oprimido. E o que eu vejo é muitas pessoas que foram oprimidas não combater essa opressão, mas quererem se tornar, de fato, opressoras. E, né, e a proposta que ele trouxe exatamente que a gente tem que combater todas as opressões. Então, aí vai meu recado para todos... Todas que estão nos ouvindo, nós temos que combater e não querer sermos opressores. E aí, nesse meu sonho, é realmente assim, de ver um mundo transformado. Eu não estou pensando num sonho muito pessoal.
Transformado.
É. Transformado. transformado, transmutado. Sabe, assim, de que contemple assim, todo um momento em que as pessoas possam ser quem de fato elas são. E terem principalmente a equidade do direito à vida. Porque eu fico muito entristecida com as notícias de ciclano, fulano. E aí quando você pega e puxa os marcadores dessa pessoa, do porquê que ela foi assassinada. Porque que não se permitiu o direito dela viver e nem de sequer falar o nome dela. Então, o meu sonho é esse, assim, no mundo. E aí eu acabo me contemplando nesse sonho maior, porque acho que aí eu acredito que eu posso parar de ter medo.
E agora, como mensagem final, que palavra se deixa para quem está te ouvindo?
Eu vou deixar a palavra de que não há luz no fim do túnel. Eu vi muito isso na minha infância, adolescência. Ah, tem uma luz no fim do túnel. Como a gente tem as situações, os problemas. Então, só nesse fim do túnel, com essa luz, que a gente consegue. E até foi nesse período mesmo de pandêmico, né, que eu fiquei refletindo que não. Nós somos de luz. E enquanto pessoas de luz que somos, nós temos que caminhar esse túnel acendendo. Porque muitos já vieram à nossa frente e acenderam as luzes. E aí cabe a nós acender para nós mesmos e para quem está vindo. O que vamos encontrar no fim do túnel não importa. Mas importa como vamos chegar no fim desse túnel. Com empatia, com resiliência, com autoconhecimento, com autocuidado, com tantas coisas, mas principalmente fundamentadas no amor, no respeito, para a garantia da paz.
Paula, professora Paula, encerrando, eu quero agradecer profundamente, em nome da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo, sob a presidência da doutora Heloísa Alves, e também dentro da presidência, na presidência da doutora Patrícia Vanzolini, presidente da OAB do Estado de São Paulo. Muito, muito obrigado por tudo o que vivemos, o que você viveu e o que você contribuiu. E esperamos, em breve, estarmos novamente juntos com você.
Com certeza estaremos.
Muito obrigado.
Obrigada. Gratidão.
E este foi mais um episódio do podcast OABSP na Diversidade, o podcast oficial da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB de São Paulo, gestão 2022-2024. Sigam esse podcast, compartilhem, porque direitos das pessoas LGBTQIA+, são os direitos de todas as pessoas. Até o próximo episódio.